9:06, Dilma Shira, uma satisfação tê-la aqui conosco, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, hoje eu estou aqui também, porque nós vamos falar sobre gratidão.
Isso.
E eu quero já externar minha gratidão por estar aqui, né, todos esses anos. E realmente eu nunca mais serei a mesma por estar aqui esse tempo.
Nós também, com certeza, não seremos o mesmo depois da sua presença nas nossas vidas. Muito obrigado também por fazer parte da nossa programação.
Então, o que seria essa gratidão, né, Everton? A gratidão, eu vou citar três exemplos para que a gente possa se colocar nesses exemplos, porque todos nós fazemos parte de uma rede muito grande de relações humanas, né? E nós vivemos num universo. Portanto, a gratidão, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Por estar aqui, por viver, por este momento, pelo universo, pelo pássaro, pelo canto do pássaro, pela música de Beethoven e etc. Então, você deve ser grato a tudo aquilo que você recebe. Porque o grato, ele reconhece que ele recebeu. Isso é a verdadeira gratidão. É genuína, né? Eu sou grata porque eu recebi a vida. Então, eu gostaria de falar sobre uma pessoa que ela recebeu a vida, mas ela era ingrata com a mãe. E ela descobriu, ela foi na psicóloga e descobriu que ela era ingrata, porque ela amava todas as outras pessoas da família, mas ela era moralista e dura e severa com a sua mãe. E ela foi numa sessão, ela me contando, e a psicóloga disse: olha, você, enquanto você não for grata com a tua mãe, você não será feliz. E ela saiu muito magoada da terapia, da sessão. Mas ela começou a refletir a respeito da gratidão. E chegou à conclusão de que realmente, se a mãe dela não tivesse gestado, né, e oportunizado ela na vida, para a vida, ela não teria como ter vivido a existência dela com as outras pessoas. Então ela chegou no núcleo da questão. E está muito feliz por isso. Está muito agradecida e reconhecida também por aquela pessoa que a estimulou na sua essência. Uma outra pessoa, ela me dizia assim: eu vivi 2 anos com meu filhinho, mas eu sou extremamente grata pelas memórias que eu carrego dentro de mim daquela existência. Entendeu, Everton? Não é ser grato porque eu vivo 90 anos com meu pai, 80 anos com a minha mãe, ou etc. É você ser grato em cada atitude, em cada gesto que você viveu.
Você acha importante demonstrar essa gratidão?
É fundamental você demonstrar a gratidão. Então, se a pessoa já foi, você é grato pela existência dela. Outra pessoa me dizia assim: eu amo o meu neto, mas eu odeio a minha nora. Veja, o neto existe porque existe esta nora, porque ela deixou nascer, ela não abortou. Portanto, veja que a gratidão, ela transcende os fatos, ela é incondicional, ela é muito além do que nós podemos imaginar, né? Então, essa gratidão é que nós devemos ter, e penso que é oportuno esse tema pela Semana Santa. O que seria, né, viver esta Semana Santa dentro de uma gratidão? Sendo verdadeiro, honesto e justo, eu costumo dizer que as pessoas deveriam ser coerentes em suas ideias, em seus pensamentos e nas suas ações. Por exemplo, essa pessoa que diz: eu sou grata pela existência do meu neto, mas eu não sou grato pela existência da minha nora, ela está sendo incoerente. Então, ter uma atitude coerente, procurar viver aquilo que você pensa, aquilo que você sente, né? Uma pessoa que diz assim: eu amo a minha família, eu sou grata pela minha família, mas tem atitudes incoerentes de desonestidades ou de infidelidade, ela não vai longe. É porque você sai dos trilhos das tuas entranhas, da tua essência, do bem maior. Quando você muda o teu roteiro. Mas nós somos vulneráveis, nós somos limitados e frágeis. E é nesta vulnerabilidade que entra o mal. É nesta fragilidade. Qual seria uma fragilidade? Eu sou carente e não tenho alguém que supra esta minha carência. Inconscientemente eu busco alimentar esta carência em relacionamentos doentios ou numa dependência química e outras dependências, outros vícios. Então, ser grato por ter recebido a vida, por estar numa família, por ter tua casa, comida, né, saúde. É ser grato até inclusive por uma doença. Porque aquela doença te trouxe para a vida novamente. Então, essa gratidão, ela transcende ao egoísmo, por exemplo. Porque o egoísta, a máxima dele qual é, Everton? Eu quero tudo para mim. Nada para o outro. E o que nós vemos na nossa sociedade hoje?
Olha, para mim está bom, se eu estou recebendo, se eu estou bem, o resto.
Mas vamos pensar politicamente, os escândalos que nós estamos vivendo, tudo para mim e nada para o restante da população. Isso não é mais egoísmo, isso é crueldade. Eu me delicio com a dor do outro. Se o outro não tem casa, não me interessa. Se o outro passa fome, não me interessa. Se o outro é pele e osso, não me interessa. Isso é crueldade. Onde está a gratidão?
Deveria ser mais fácil, né? Ser grato a tudo e a todos, né?
Mas é uma das virtudes mais difíceis. Saber que você recebeu, saber que foi na gratuidade que você recebeu muitas vezes, muitas coisas, e você ser ingrato, você não reconhecer que você depende do outro, que você... Veja, eu dependo de alguém que fez esse óculos. Nós somos interdependentes, não existe autonomia plena. Ah, eu quero que o meu filho ganhe independência. Não existe total. Vai ganhar uma certa autonomia econômica, afetiva, desfusionada e independente no sentido de não depender o resto da vida dos pais, por exemplo. Você vai ganhar um certo afastamento. Então, ser grato é se alegrar com o que você recebe. Ser grato é partilhar aquilo que você recebe. Tem pessoas que não partilham nada, nem um sorriso, Everton. É verdade. Elas passam em si mesmadas, no seu eu, ou no seu egocentrismo, no seu egoísmo, elas não nem te dirigem o olhar. Você não vai julgá-las. Por quê? Porque essa pessoa pode estar doente, ela pode estar com depressão profunda, ela pode estar em pânico, ela pode ter alguma doença. Mas se ela se alegrasse, olhasse, né, para cima, ela já melhoraria. Se ela dissesse um bom dia, um sorriso.
A melhor forma de demonstrar uma gratidão é falando ou demonstrando? Ou os dois estão aliando?
Partilhando aquilo que você é com o outro. A partilha também é no silêncio. A partilha é na alegria, é na incondicionalidade. Eu encontro você, eu vejo a tua face, por isso sou grato por ela. Veja que transcende qualquer outro conceito. Ela é incondicional, é o amor. Ela está muito ligada à caridade, ao amor puro. Eu sou grato pela vida, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, pelo meu trabalho, pelo meu salário, pelo meu emprego. Eu sou grato.
E quem hoje tem um perfil de pessoa ingrata, ainda há tempo para se reciclar e mudar essa postura?
Há tempo, se a pessoa voltar-se para dentro de si. Quem sou eu? O que estou fazendo com a minha vida? Eu sou grata pela minha mãe ou exijo cada dia mais? Eu sou um filho, costumo dizer, eu sou um filho déspota. O que é um filho déspota? É aquele que tudo a mãe faz e o filho está sempre querendo mais. Então, a mãe deixa com que o filho seja déspota sem querer, Everton. Não é culpar a mãe. Mas a mãe às vezes deixa de comprar alguma coisa para ela, para também lhe agradar, e sempre oferecendo só para o filho, só para o filho ou só para a filha, tudo para o filho. Uma vez uma mãe me deixou impressionadíssima, porque ela vendeu a casa para pagar a faculdade da filha. Eu não acho justo que ela vá dar o seu sangue, pagando aluguel, né, se sacrificando para dar autonomia para um filho financeira, porque você não sabe o que, que vai ser o futuro desse filho e dessa filha. Então, esse filho que estudasse mais, passasse numa federal ou numa estadual, fizesse um ano de cursinho, né, e não aceitasse, isso não vejo como generosidade, eu vejo que é abuso, né, e inconsciência de uma mãe. Então, ser grato a uma mãe, a um pai, né, por ele ter dado a vida e prover essa a pessoa, já é um grande começo. Reconhecer de onde veio, né, e que tudo ele recebeu e que tudo foi dom.
E nós estamos abordando esse tema nesta semana por ser uma Semana Santa, mas é algo que deve ser construído e praticado diariamente, né?
Exatamente. Só que nessa semana seria mais intensivo.
Isso,
mas
intensivo.
Seria o ano todo, todos os dias e todos os minutos.
Deveria ser assim.
É uma virtude que nós deveríamos tentar cultivá-la, mas é muito difícil, mas é possível sim, Everton, uma mudança. E a mudança, penso também, que além do autoconhecimento, vem a maturidade, vem a idade, e você vai redimensionando os conceitos, você vai reinterpretando a tua vida, as atitudes, e você vai vendo o mundo e o que acontece com você de outra forma. Felizmente é assim. Felizmente a gente, são os benefícios da maturidade e do envelhecimento.
Muito bem. Dilma, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu desejo a você, a toda a sua família, uma feliz Páscoa, uma santa e feliz Páscoa. E na quinta-feira estaremos de volta com um novo assunto.
Feliz Páscoa a todos vocês também e aos nossos ouvintes queridos.
A psicóloga Dilma Schirr volta na próxima quinta-feira, trazendo mais um assunto importante, debatendo conosco e com os nossos ouvintes assuntos pertinentes da nossa sociedade.